Olá, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta live. Eu me chamo Marcos Pampolini, sou voluntário e docente do IPC. Acessei a Conscienciologia e sou docente desde 2014. Tenho um tema de pesquisa, que é a parapercepciologia, estudando a conexão parapsíquica neste maximecanismo interassistencial. Sou empresário do ramo de alimentação. Minha formação acadêmica é em ciências contábeis e curso psicologia. Vou convidar agora a professora Eva para se apresentar.
Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Eva Malê, sou voluntária do IPC desde 96, conheci em 93. Sou muito grata por ser voluntária, tá? Minha formação acadêmica é em bacharel em ciências contábeis. Atualmente estou aposentada, trabalhando em casa. Que mais? A meu tema de pesquisa, eu pesquiso a projeciologia, a projeção consciente e reurbanizações. É isso, professor Marcos.
Muito bem, obrigado, Eva. Pessoal, o IPC é uma instituição de educação e pesquisa científica pacifista, laica, universalista, sem fins lucrativos, que estuda de forma científica as experiências fora do corpo, as bioenergias e os fenômenos parapsíquicos. Convidamos vocês a conhecerem mais sobre o IPC no site, está passando logo abaixo. Trabalhamos com o princípio da descrença, ou seja, não acredite em nada, nem no que for dito aqui. Tenha suas experiências pessoais, autoexperimentação. Fiquem à vontade para debater, coloquem suas perguntas no chat. Vamos fazer aí uma live, né, bem interativa com o nosso tema de hoje, que é dicas para ajudar mais e melhor através das bioenergias. Então vamos lá. Trabalhamos com dois tipos de energias. Vou chamar a professora Eva para que a gente possa falar um pouco sobre essas energias, né? Energias imanentes e conscienciais.
Bom, pessoal, diante de mão, a gente tem que perguntar a todos que estão aí, façam perguntas, porque é assim que a gente vai se auto-esclarecendo, né? Nós temos duas coisas no universo. Uma é a consciência, outra é a energia. E é disso que nós vamos falar agora, vamos conversar um pouco. Temos dois tipos de energia. Energia imanente, né? Que é a energia que permeia o cosmo, e acessa tudo que a gente conhece, né? Não pode ser criada, não pode ser destruída, mas pode ser captada, transformada, transferida, né? Alguns fenômenos, todos os fenômenos parapsíquicos acontecem com o processo dessa energia imanente, no qual, quando nós, enquanto consciências, acessamos não, buscamos a energia imanente, transformamos, chamamos de energia consciencial. O que que vem a ser essa energia consciencial que agora nós estamos falando aqui? Toda essa energia que nós estamos exteriorizando e que vamos conversar é as energias conscienciais. Então, a energia consciencial é a energia imanente, processada pela consciência, utilizada nas suas manifestações, que são os pensamentos, sentimentos, as emoções, as intenções, as ações. O que que acontece, né, quando a gente absorve a energia imanente? Nós colocamos a nossa informação, aquilo que nós somos. Nós falamos o seguinte, que nós representamos nosso paradigma. É isso mesmo, né, professor Marcos? O que que você acha?
Sim, Eva, bem isso aí que você está trazendo, né? E é o interessante quando a gente fala nessas energias conscienciais, e também essas energias imanentes, que é a energia da vida, né? Então, essas energias, elas estão nas plantas, nos animais, de todos os seres vivos. Então, a gente pode estar aqui nesse ambiente. Então, aqui está a minha energia consciencial, esse ambiente onde eu estou, aquele ambiente onde que a gente entra, que a gente adentra. Então é importante quando a gente tem a lucidez para esse nível de energia, é quando a gente deixa aquele ambiente melhor do que quando nós entramos. Então, eu já pergunto para vocês aí: é possível se engajar e se aprofundar nas assistências e sair delas sem a rebarba? Como que a gente pode sair? Então, vamos postar no chat aí, vamos trazer esse nível de experiências que vocês têm. E também é bom que a gente comece agora a falar: nós temos um neologismo na conscienciologia que está dentro dessa questão dessas energias conscienciais aí, que são os pensenes. Então, pensenes é pensamento, sentimento e energia. Isso reverbera no extrafísico. Então, à medida que eles são dissociáveis, quando penso alguma coisa de uma pessoa, vai ali o meu nível de energia, vai a minha intenção. Então, tudo isso é bom que a gente possa focar. Vamos falar um pouco mais à frente também nesse nível. O que que isso, como que isso acontece no extrafísico? Então, a gente vai trazer essas experiências aí. E agora, eu gostaria de estar trazendo para vocês uma técnica que é uma das primeiras aí dentro da conscienciologia, que é o estado vibracional, né? A mobilização básica das energias. Então, o que é esse estado vibracional? É uma questão muito simples. É a potencialização máxima das energias. É quando eu coloco através das minhas intenções, né? O meu foco. Então é muito simples, você coloca aí a sua intenção no alto da sua cabeça, no seu corona chakra, e aí você impulsiona essas energias passando por todos os chakras até as plantas dos pés e impulsiona. Então você vai fazendo o um movimento de subir e descer e você vai intensificando. À medida que você intensifica esse estado vibracional, essa mobilização, ela vai ampliando ainda mais os seus chakras, como está aí nessa ilustração. Então, isso pode acontecer aí uma flexibilidade, né? Um medidor também, funciona como um potenciômetro também. A gente começa a perceber em nossa psicosfera alguma consciência extrafísica ou alguma intrusão. Vocês já ouviram falar em intrusão pensênica? Como que é isso no dia a dia? Como que a gente pode estar trazendo? Professora Eva, gostaria de estar trazendo alguma experiência em relação a essa assimilação de energia? Todos nós assimilamos o dia todo, mas será que nós assimilamos com um nível de lucidez? Como que isso ocorre? Como que acontece isso em seu dia a dia?
Professor Marcos, eu gostaria, antes de te responder essa pergunta, eu gostaria de colocar alguma coisa ali em cima do estado vibracional, né? Que, na realidade, quando a gente trabalha as energias, a gente promove, em primeiro lugar, uma limpeza na nossa energosfera, para que a gente compreenda o que que seja, quando a gente passar por alguém, fazer uma assimilação mais profunda, nós temos que primeiro nos conhecermos como nós somos, não é mesmo? Gente, cada um de vocês que estão aí acessando, vocês se conhecem como são as suas energias, e para que serviria esse estado vibracional, ao modo de uma profilaxia? Para mim, assim, gente, o que que eu vejo? Que cada vez que a gente faz o EV, o estado vibracional, a gente faz essa profilaxia, nós ficamos muito mais lúcidos e muito mais atentos ao que a gente vai, por exemplo, andar numa rua. Vamos entrar num supermercado. Atualmente estamos mais restritos, mas mesmo assim nós podemos perceber, às vezes, intrusões. E essas intrusões, né, professor Marcos, ela também ocorre, por exemplo, quando a gente tem uma reunião, quando a gente recebe um telefonema. Antes da gente receber o telefonema, a gente já sabe quem é. Algumas coisas que a gente fica irritada, logo em seguida chega uma pessoa. O que que significaria isso para a gente, né? Como é que a gente lida com isso? Porque, na realidade, o nosso papel em relação a tudo isso que nós estamos conversando é nós fazermos assistência, nós entendermos como é que isso ocorre. Só para colocar para vocês, alguns anos atrás, né, antes de eu conhecer os processos das técnicas, havia uma casa que eu entrava e tinha vontade de sair pela janela, no bom sentido, gente, de tão ruim que eu ficava lá dentro. E algumas consciências, às vezes, puxam tudo para si, essas energias mais densas, mais pesadas. E era isso que acontecia comigo. Só que depois a gente começa a entender que é justamente isso que nós viemos aprender, né? Nos renovar quando nós ressomamos aqui, nascemos, justamente para isso, nós voltamos para fazer assistência. Ou seja, aquela máxima, o menos doente ajuda o mais doente, não é assim? Então, quando nós nos conhecemos energeticamente, como a gente é, trabalhando o EV, trabalhando as energias, a circulação de energia, que nem o professor Marcos estava falando ali, a gente vai se reconhecendo. Bom, essa energia é minha, essa energia não é minha. O que, que aconteceu depois de algum tempo que eu comecei a perceber que a realidade, existia uma outra realidade, a realidade extrafísica, a realidade multidimensional. Quando eu comecei a trabalhar as energias, eu comecei a entender qual era o meu papel no todo, não é mesmo? Porque é isso que a gente começa a entender. Qual é o papel de cada um? Agora, a gente também não tem que ser ingênuo, porque algumas vezes as intrusões, elas são muito pesadas, nós passamos maus pedaços, vamos falar assim, mas a gente consegue trabalhar o EV, circular as energias e fazer essa asepsia, que logo adiante a gente vai fazer numa outra técnica, que a gente vai dizer como é que a gente encaminha, ou como a gente pode fazer hoje, não é mesmo? Alguma coisa mais aí, professor Marcos?
Isso mesmo, dentro disso que você está falando, o importante é quando a gente assimila essas energias, a gente percebe realmente, a gente tem a lucidez ao assimilar, porque o tempo todo a gente troca esse nível de energia. Exemplo, eu estou aqui, né, em meu escritório, em minha casa, e vocês estão em sua casa. Na realidade, a gente pode começar a interagir esse nível energético. Então, assim, como que é que realmente a gente tem lucidez? A gente aplica alguma técnica realmente para conhecer? Então, à medida, é isso que a professora Eva está trazendo, à medida que a gente conhece o nosso padrão de energia, a gente conhece a nossa energosfera, como que a gente funciona, a gente consegue realmente identificar se está em nossa psicosfera uma consciência aí patológica, ou se é uma intrusão pensênica à distância, ou mesmo se é uma chegada realmente de um amparador. Então, o importante é que a gente assimile esse nível de energia. Hoje, por exemplo, a gente assimila uma energia através de um WhatsApp, através de um e-mail, né, através de um pensamento à distância. A gente tem esse rapport, a gente está ligado o tempo todo. Agora, eu pergunto para vocês aí no chat, todo mundo assimila esse nível de energia. Agora, como que a gente faz para desassimilar? É o importante, será que eu tenho lucidez realmente quando eu assimilo, ou às vezes eu fico aí um dia chateado, uma semana, um mês, uma década, né? Enfim, isso vai reverberando por outras ressomas, outras vidas, e aquilo vai me consumindo. Ou eu tenho alguma técnica que eu faço durante o meu dia a dia, eu utilizo para realmente eu desassimilar. Quer trazer um pouco, professora Eva, em relação a essa desassimilação, o que, que você faz para desassimilar quando você acopla com alguma consciência, professora?
Bom, professor Marcos, eu geralmente, como eu faço TENEPS, né? Então é muito natural eu sentir esses acoplamentos de outras consciências. Geralmente, eu logo em seguida, eu penso em colocar na TENEPS e penso que isso geralmente vai para o processo da TENEPS, mas algumas outras precisam ser atendidas imediatamente, né? Algumas consciências que chegam. Então, imediatamente eu trabalho bastante energia, exteriorizo muita energia para essa consciência. Geralmente eu chamo pelo meu amparador e o amparador da outra consciência, para que possa fazer esse papel, que eu não possa interferir no processo da assistência. Isso é super importante, por quê? Porque às vezes, pessoal, a gente pensa o que é bom para a gente, mas não o que é bom para outra consciência. Esse é um outro fator relevante que a gente sempre tem que pensar. Às vezes, o que eu penso que é bom, não é. Não é mesmo. E o que é que acontece quando a gente pensa no amparador da outra consciência? Essa outra consciência, quando eu falo, ela pode ser uma consciência viva, que nem nós agora que estamos aqui conversando, ou uma consciência. Uma consciência que já dessomou, já passou, né? Não está mais no intrafísico. Então, a gente pode perceber, inclusive, a diferença de uma consciência para outra, né, em relação aos processos energéticos. Como que a gente percebe? Por exemplo, uma pessoa intrafísica, ela tem um padrão de energia mais forte, porque ela ainda não descartou algumas energias. E a consciência que já morreu, que já dessomou, né, ela ainda já descartou todos os veículos, é mais sutil, é mais leve, entende? Então a gente começa a parar. Por que que eu digo parar? Que de vez em quando a gente tem que parar, se auto-observar, ver como é que estão os nossos pensenes. Porque antes de tudo isso, pessoal, a gente tem que avaliar assim, que tipo de pensenes eu estou tendo agora para poder atrair esse tipo de consciências ou esse tipo de assistência, né? Como é, por que que eu fiz isso? Aonde está o meu padrão? Meu padrão é assistencial? Eu consigo fazer isso? Entende? E isso, vou falar assim para vocês, né? Porque eu sei que no fim os guris vão colocar todas as informações, mas o que eu penso é o seguinte, na Conscienciologia, a gente tem os cursos Assistenciologia e outros cursos de entrada que quando eu iniciei lá em 93, né, nós tínhamos o CIP, que era P1, P2, P3, foi assim que eu comecei a aprender a diferenciar e me autoeducar no processo parapsíquico, porque todos nós temos um parapsiquismo, né? A gente percebe as coisas, ou a gente não vê porque a gente não quer, não é mesmo? A gente não tem aquela sensação agradável ou desagradável. Por que que a gente tem essa sensação agradável e desagradável? Será energia? Entende? Que tipo de energia eu sinto que é agradável? Ou quando eu acordo de manhã, que eu acordo às vezes mal-humorada, por quê? Ou quando eu acordo feliz da vida, por que que eu estou tão feliz? Não é mesmo? Então, o processo de desassim, realmente, ela recai para quem não está bem preparado para assistência. É circular as energias, trabalhar intensamente a circulação das energias, dos pés à cabeça, vice-versa, até atingir o EV, que é a movimentação máxima. Há um desgrudamento, há uma limpeza na nossa energosfera. Não tem como, gente. Vocês podem... E o que eu acho interessante da Conscienciologia? Não acredite, experimente. É isso. Não tem como, gente. A gente pode falar que mil coisas eu, professor Marcos, mas se você, em casa, sentar numa cadeira, circular as energias, procurar instalar o EV, ver o que acontece, exteriorizar as energias. Porque muitas consciências, às vezes, estão defasadas, e até mesmo para acordar um pouquinho essas consciências, a gente exterioriza bastante energia. Ela acorda. Né?
Dentro disso aí, professora Eva, que você está trazendo, a Tiziane pergunta aqui, ó, é perigoso exteriorizar energias para alguém quando estamos em local com muita gente e sermos assediados por isso? Então vamos lá, pode seguir, professora, só para a gente encadear essa
Tiziana.
Pergunta.
Oi, Tiziana, sim. Tudo bom? Seja bem-vinda. Bom, depende, né? Se você dominar suficientemente, poder fazer isso de uma maneira bem segura, você pode fazer. Agora, se você ainda não domina a circulação de energias, não domina o estado vibracional, o que você pode fazer de sério e importante neste momento é chamar pelo teu amparador, né? Essa consciência que sabe, às vezes, muito mais que a gente, e para que possa, tu exterioriza energia para o teu amparador e o teu amparador vai fazer essa intermediação com outro amparador. Entende? Então, tu fica isenta, tu não vai se misturar. Há um tipo de encapsulamento. E muitas vezes, sim, a gente não pode se meter de pato a ganso. Não dá, não dá, Tatiana. O que a gente pode fazer depois, né, professor Marcos? Se você sabe quem é a pessoa... Tem noção, conhece alguém que faça TENEPS, pega o nome dessa pessoa e entrega para um TENEPSista. Quer complementar, professor Marcos?
Não, na realidade, tem outra pergunta aqui da Gisele. Ela fala, né? Ela pergunta o que é TENEPS. A gente vai falar um pouquinho mais abaixo, mas se você, professora, que já trouxe, se quiser contextualizar aí o que é TENEPS na realidade, aí a gente então, retorna.
Vamos
corroborar
lá.
Nessa pergunta da Tiziana.
Tá. Gisele, TENEPS é uma técnica que nós temos na Conscienciologia, Projeciologia. Eu considero, todos nós, eu acredito, que consideramos uma das técnicas mais sérias que a gente faz, tá? Tarefa energética pessoal. Ou seja, tu vai reservar de 50 a 1 hora por dia, no horário certo, aí tem uma janela de 3 horas, que você vai estar sozinho em um quarto, um ambiente, não pode nem ter pré-humano. As pessoas, por exemplo, se tu vai fazer TENEPS, tu vai fazer no quarto, tu pode tentar sozinho, entende? Ninguém pode estar contigo. Então, vai estar você, uma equipe, que um amparador de função, tá? Você vai esterilizar energias para esse amparador e você vai atender consciências que virão para ser atendido no teu campo energético. É, vamos dizer assim, tipo um ambulatório, entende? Que vão ser atendidos, muitos são encaminhados, muitos são, melhoram realmente. É, só para te falar assim, só dar um exemplo, tá, professor? Eu, certa vez, falando com o professor Valdo, assim, eu não fazia TENEPS ainda, né? E geralmente eu me projetava, saía fora do corpo, numa projeção lúcida, e eu via para o lado de fora da minha casa, do meu quarto, uma fila muito grande de pessoas. E eu perguntei para ele assim, professor, mas por que essa fila? O que faz essa gente na frente da minha casa? Ele chega e diz assim para mim, já está na hora de tu fazer TENEPS há muito tempo, tu já está assim, velha, já devia ter começado ontem. Agora, antes de tudo, né, Gisele, eu penso que você tem aquele, por exemplo, se estiver interessada, maiores informações, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, é ler o manual da TENEPS, tá? No curso Assistenciologia que nós temos, tá? A gente tem uma aula inteira que nós vamos tratar só de TENEPS. Ou seja, é uma técnica que a gente tem um nível de amparo que a gente não vai assistir, não é nós que vamos atender, nós cedemos as nossas energias para o amparador fazer a assistência. Agora, te pergunto o seguinte, quem serão que essas pessoas que estão vindo para ser atendida na tua TENEPS, ou na minha, ou do Marcos? Será que tem a ver com a gente? O que, que tu acha, professor Marcos?
Professora Eva, foi bom você ter falado aí, né? Nós vamos ter, começando segunda-feira agora, o curso Assistenciologia. Então, segundas e quartas-feiras, de 19h30 até as 21h. Então, é bem bacana, a gente vai estar falando um pouco mais no final. Agora, isso que você está falando em relação à técnica da TENEPS, Eva, é muito interessante. É, assim, vocês que estão querendo ter mais qualificação, ter mais contato aí com o extrafísico, mais lucidez, a TENEPS é uma técnica que facilita realmente esse desenvolvimento do parapsiquismo, ela facilita também o desenvolvimento de nossa PROEX, né, nossa programação existencial, porque quantos de nós ainda não tivemos um nível de lucidez no extrafísico e a gente também não sabe o que viemos fazer aqui? Então, assim, será que vocês que estão nos assistindo aí, vocês podem postar no chat para a gente, será que eu sei realmente o que eu vim fazer? Será que eu estou no fluxo realmente? O meu trabalho, a minha família, o meu modo de ser, aquelas pessoas que eu convivo, será que isso está relacionado à minha PROEX? Será que eu estou no fluxo realmente da minha PROEX? Ou eu estou aí num desvio de PROEX? Como que é isso aí? Então, eu gostaria de ouvir um pouco de você sobre isso aí. E aproveitando aqui, Graciane, está falando assim, as consciências têm mais energias que as consciex, por isso a utilidade da TENEPS. Na realidade, Graciane, nós que estamos aqui ressomados no intrafísico, nós temos essa questão do energossoma, né? Esse fluxo, o nosso energossoma. Então, nós trabalhamos com mais densidade. Às vezes, quando nós estamos no extrafísico, nós temos uma doação mais ostensiva de ectoplasma. Então, eu posso estar relacionando aqui um pouco para você. Eu fui fazer um trabalho, eu tenho uma agenda extrafísica, né? Um trabalho no extrafísico. Então, a gente estava assim, eu como vim do espiritismo, atuei muito tempo no espiritismo e sou de BH, aqui o fluxo da religião é muito intensa, então eu tenho um certo rapport com esse nível de consciência, né, mais voltada para a religião, para o espiritismo. Então, nós fomos fazer, eu estava já numa constância, em um trabalho já há algumas semanas, com uma equipe de amparadores, e nós estávamos em um resgate em um departamento na baratrosfera, que era um departamento bem denso. Então, assim, por hipótese, eu tenho essa questão do ectoplasma. Então, foi ali, foi preciso a doação muito intensa, muito ostensiva de ectoplasma, para que pudesse realmente fazer aquela forma de espelhamento com aquela consciência, né, aquela consciência que estava naquele estado. E daí a pouco eu não conseguia mais volitar de tão denso que era aquele local. Aí eu tive que praticamente assim rastejar até chegar naquela consciência que nós estávamos ali trabalhando com ela, tentando conscientizá-la, né, tentando resgatar. Então, assim, foi um trabalho muito ostensivo. Então, dentro disso aí que a gente está falando, tudo começou na TENEPS. Eu comecei a ter a projetar, a sair durante a TENEPS, né, e foi aí que eu consegui ter, assim, mais lucidez nesse auxílio. Mas vamos aí, vamos trabalhando, professora Eva. Se você quiser colocar aí alguma experiência, que eu sei que você tem muita experiência, muito vasta nessa área aí de lucidez no extrafísico, é bom para que a gente possa estar interagindo aí com o pessoal do chat e dar um
tom. Eu vou, então, Marcos, contar uma experiência que eu tive, que foi muito marcante para mim, né? Também de TENEPS. Eu acordei extrafisicamente, fora do corpo, muito lúcida, sabendo que eu estava acordada, que eu estava na TENEPS, mas eu continuava sentada na cadeira que eu estava fazendo, e aí eu observo que chega duas consciências que estavam trazendo uma consciência, e eles colocam essa consciência no meu colo, e quando eu olho ela, a impressão ou a percepção que eu tive no momento, né, que ela havia sido atropelada e havia sido... Ela estava morta, ela havia dessumado. E eu lembro que ela ficou um tempo, assim, por exemplo, de bruços no meu colo, eu com as mãos em cima, esterilizando energias, né? E havia o amparo ali junto. E aí, de repente, eles vieram e desviraram ela, né? Colocaram ela de frente, totalmente destruída, né? E continuou a esterilização, bastante esterilização de energia, tiraram ela dali e levaram. Tá, TENEPS continuou normalmente, a esterilização de energias, e no fim da TENEPS, trouxeram ela vendo inteira, né, agradecida, rindo, né, feliz, mas ela havia dessomado, então ela se recompôs. Aí tem outros contextos, né, que é em cima do psicossoma, mas foi uma situação que me marcou muito, essa relação, tanto que eu escrevi, está tudo escrito, mas eu nunca esqueci, pelo processo todo. É claro que provavelmente eu deveria ter uma afinidade muito grande com essa consciência, entende? Talvez fosse essa hora em que eu fiz o meu processo de assistência realmente, para aquela consciência, né? Então, extrafisicamente, a gente é muito, quando está, por exemplo, na TENEPS, algumas vezes, né, tu sai fora do corpo. Tu sai e vai atuar extrafisicamente, entende? Tu vai para outras... eu lembro de uma que eu fui, pessoal, em que o Marcos falou e eu lembrei, em que a consciência, ela estava, assim, praticamente apagada, desmaiada, sem vida. E aí eu pergunto para os amparadores o que, ela estava assim, é uma consciência. E eu pergunto, mas por que, ela está assim? Ela ainda não tomou lucidez. Então, quando vocês, né, a consciência humana exterioriza energia para esse processo, pelo menos a gente acorda essa consciência um pouco para que ela tenha lucidez. Olha a assistência, gente. Para que ela tenha lucidez e saiba onde é que ela está, e se ela quer mudar de local, ela tem que levantar o dedo e querer mudar de local. Entende? Olha a importância dessa técnica. Essa técnica é conhecida, né, Marcos? Tu também lembrou agora, passe no escuro antigamente. Só que, né, antigamente era conhecida como passe no escuro. Só que é você, sozinha, o seu amparador ou amparadores. Entende? Então, é uma continuidade.
É isso mesmo, professora. Você fez me lembrar, assim, a técnica da TENEPS é uma técnica que nós temos autonomia. Então, a gente não fica mais naquela questão de terceirizar o nível de assistência, apesar de quem dá o tom realmente são os amparadores. E aí eu quero parabenizar aqui Graciane, né, que vai começar o curso na segunda-feira. Graciane, eu vou estar nesse curso como professor. E Gisele está perguntando aqui também, ó. Já começamos a responder, mas é bom a gente ressaltar. É possível que isso aconteça sem que saibamos que esteja acontecendo? A questão mesmo desse nível que a gente está comentando agora. A maior parte, Gisele, nós estamos trabalhando, estamos projetados no extrafísico, mas não temos lucidez para o extrafísico. Então, os nossos cursos, nós aplicamos algumas técnicas, né? Nós trazemos algumas técnicas, vocês como pesquisadores, nós como pesquisadores, nós vamos também criar algumas técnicas para que possamos trabalhar de uma forma mais lúcida no extrafísico. Então, assim, se você tem interesse, venha participar conosco em nossos cursos. É muito bacana quando a gente começa a ter um pouco mais de lucidez também.
Ei,
Professora Eva,
Marcos, deixa eu dar meu pitaco aí.
vai lá.
Assim, Gisele, por exemplo, como eu sempre tive projeções, e eu vim para a Conscienciologia e Projeciologia porque eu queria parar com isso tudo, tá? Então, muitas vezes a gente está no extrafísico e não se dá conta disso. Agora, tem uns detalhes, assim, quando a gente fala em trabalhar as bioenergias, tá, Gisele? Quando tu começa a dar assim mais atenção a esse processo, realmente de circular, instalar o EV, esterilizar energias, e sempre qual é a sua intenção por trás de tudo isso? Qual é a intenção? Qual é a intenção de nós, eu, Marcos, né, dos professores? Qual é a nossa intenção? Entende? Então a gente vai se qualificando e nós, dependendo de como nós somos, né? A gente vai acordando extrafisicamente. Então, eu sempre digo o seguinte, sempre digo com meus amigos, eu digo com meus amigos extrafísicos, eu digo o seguinte, me acordem onde quer que eu esteja, eu estou pronta. Eu fiz isso muito tempo, mais de ano, gente. E não teve dúvida, comecei a ser acordada extrafisicamente, entende? Agradeço muito. Às vezes eu não estou em bons locais, tudo certo, mas a gente vai se auto-educando. Então, eu penso o seguinte, que nós temos energia suficiente para nós fazermos isso sempre, entende? Gente, tu pode sentar, trabalhar as energias, porque o professor Valdo sempre dizia, o pulo do gato, gente, é dominar as energias, não tem outra, entende? Não tem como. Fala, professor Marcos, falando demais.
Não, é isso mesmo, Eva. Eu acho que essa interação é muito, muito saudável, né? E eu gostaria aqui de parabenizar a Virgínia também pela pergunta. Vou passar para você essa bola aí, Eva. Por que o amparador precisa das energias, das consciências, do plano físico? Vamos lá, professora Eva.
Vamos lá, Virgínia. Pensa no seguinte: qual é o tipo de alimentação que a gente tem aqui no intrafísico? A gente é forte, né? A gente diz que que a gente come carne ainda, né? A gente tem esse instinto. Porque o que que acontece? Para a gente, o amparador é aquela consciência que já morreu, já dessomou. As energias dele é mais sutil. E às vezes aquela consciência que precisa ser despertada, precisa ser ajudada, assistida, ela precisa de uma energia assim, tipo energia de bicho mesmo. Entende? Então tem muitas pessoas que não comem carne, tá tudo certo, gente. O professor Val também nos últimos tempos disse que a gente podia comer carne uma vez por semana. Tudo certo, gente. Mas, geralmente, e isso é a minha experimentação, tá, Virgínia? Então, quando eu tenho assistências que são muito pesadas extrafisicamente, eu acordo louca para comer um pedaço de carne. Comer alguma coisa que me dê sustância, vamos falar assim? Entende? Não tem que. E é isso, porque a gente doa muita energia. Então, os amparadores têm uma energia mais sutil. E ele, o que que faz? Ele acopla e com a nossa energia ajuda. Nós ajudamos eles com a energia deles, porque potencializa o processo todo. É muito melhor ter dois tipos de energias do que não ter nenhuma. Então, essa é a nossa disponibilidade. Qual a tua disponibilidade? Qual o tipo de intenção que você tem? Entende? Sempre a gente vai recair sobre isso. O que mais, Marcos?
É muito bom essa colocação sua, professora Eva, porque assim, vamos imaginar, nós somos consciências criadas em um determinado tempo, né? Nós estamos agora nessa fase agora de homem realmente, hominal. Então, assim, cada um tem um nível de energia. E a questão do rapport que a professora Eva está trazendo é muito importante. Se eu tenho essa predisposição, se eu tenho esse rapport com aquela consciência que eu vou assistir, porque quem dá o tom da assistência é o assistido. Então a gente não pode atropelar realmente a vontade daquele. E dentro disso aqui, eu vou trazer aqui uma colocação aqui, uma pergunta da Rosa Nunes, e ela fala que quem não fez o ECP1 pode fazer TENEPS? Ela já fez o CIP, já fez o Pacifismologia e Escola de Projeciologia, as Charqueadas. Assim, Rosa, muito bacana a sua colocação. A TENEPS é uma técnica, e como técnica, ela você que define, você define a data, define o local, você tem que pegar o manual da TENEPS, né, e ver ali os passos. Então, assim, se você se sentir à vontade, se sentir pronta para fazer esse nível de assistência, então, assim, você que vai saber o momento. Nenhum de nós podemos assim falar, olha, você precisa de realmente estar dessa forma. Então, ela tem alguns pré-requisitos. Se você achar que está na hora, seja bem-vindas aí à equipe de TENEPS, né, do grupo. Então,
Ei,
assim.
professor Marcos, lembrando a Rosa, né? Que antes de tudo, Rosa, leia o manual da TENEPS, tá? Lê uma, duas, três vezes até você entender. E agora a gente tem outros livros também, né? Então é interessante que a gente se informe direito o que é ser tenepsista, porque é um compromisso, pessoal, para esta vida e quem sabe para as próximas vidas. Todos os dias. Na mesma hora. Não tens, ah, hoje eu não posso porque estou muito comprometida. Não, gente. Por isso que a gente escolhe o dia, a hora certa, qual horário, que não vai atrapalhar ninguém, mas avisar a família, avisar o marido, avisar os filhos, avisar os cachorros, os gatos, que ninguém pode entrar naquele momento. Não é isso, professor Marcos?
Exatamente. E dentro disso aí, olha só que bacana o relato de uma internauta aí. É a Veri. Professores, na noite passada tive minha primeira projeção consciente. Durou pouco, porque primeiro eu senti medo e quando dominei o medo, fiquei eufórica e acordei. Como posso dominar as emoções para auxiliar as consciências? Quer falar, Eva?
Quero.
Vai lá.
Velho, isso é muito comum acontecer, porque quando a gente está saindo do corpo, tá, aquele descolamento, se você saiu numa projeção consciente, como é que você saiu? Sentiu o descolamento do corpo? Sentiu que começou a ficar mais leve? Percebeu os outros ambientes, né? E a gente fica numa euforia porque a gente está numa projeção consciente. Olha só o meu exemplo. Eu queria conhecer o meu quarto de dormir quando eu morava num apartamento há muitos anos atrás. Eu dizia para o meu amparador, eu dizia para ele assim: eu quero conhecer o que que tem dentro do meu quarto, extrafisicamente, mas quero estar lúcida. E fiz isso vários dias ou vários meses. Aí um dia me acordo sentada no meu corpo, né? Assim, ops, tem coisa estranha aqui. E aí eu vejo que tem. Eu digo assim que era meu amigo, mas provavelmente era um amparador, né? Ele disse assim: agora olhe. E quando eu me dei conta que eu estava fora do corpo, lúcida, clara, tudo, eu olhei e comecei a ver outras consciências interagindo ali no meio onde que eu estava, né? Eu olhei para o meu amigo, eu dizia: meu amigo, assim, quero voltar para o corpo. Ele disse assim: ah, agora você vai experimentar. Então, eu digo o seguinte, velho, tem que controlar, já vai com essa intuição, começa a sair fora do corpo, começa a se acalmar mais e mais e mais. Essa é uma técnica que eu faço. Agora não preciso mais fazer, mas eu fiz muito isso, tá? Sentia que estava saindo fora do soma, e eu só dizia para mim mesma: eu preciso me acalmar. Eu sentia os batimentos cardíacos acelerados, eu tenho que acalmar meus batimentos cardíacos. Sentia que, por exemplo, assim, eu estava agitada, o pensene, o pensamento agitar, olha só. E eu tenho que acalmar os pensamentos. E assim eu fui, tá, velho? Várias, várias vezes eu saía e voltava, saía e voltava. Aí chegou um dia que eu consegui estar fora, lucidamente, sem nenhum problema, nenhum gap de memória, entende? Então, isso é muito bom, entende? É muito bom. Tu nunca mais vai esquecer essa tua projeção lúcida, porque ela pode servir, tu entende? Olha pelo lado assim, ó, que os amparadores ou teus amigos te deram a oportunidade de você saber o que, que é sair numa projeção lúcida, entende? Então não tem ninguém mais que vai dizer para você, Veri, ah, tu não sabe o que é projeção. Não, não tem, gente. A projeção lúcida, ela para mim, assim, ó, ela é uma forma de nós nos autoconhecermos, nos sabermos realmente quem somos. Porque é isso que acontece. Extrafisicamente, nós vamos nos ver como a gente é, real. Acho que é mais ou menos isso, professor Marcos.
É isso aí. Beleza, Eva. Muito bom. Eu tenho aqui uma pergunta da Sueli. Para se tornar amparador, tem que ser espírita? Olha, Sueli, não. O que é realmente um amparador? Um amparador é aquele que ampara. Então, vamos assim, eu tive vários amparadores nessa vida intrafísica. Minha mãe é minha amparadora, a minha professora foi minha primeira amparadora. Então, assim, o interessante é nós treinarmos agora essa questão do assistencialismo, sermos mais assistenciais com lucidez para fazermos esse fluxo. Ora, eu estou no intrafísico, sou amparado por uma consciência que está no extrafísico. Daí a pouco eu vou dessomar, vou estar no extrafísico e vou amparar alguém no intrafísico. Mas isso pode acontecer de alguém que está dessomado amparar alguém dessomado, alguém que está aqui no intrafísico amparar alguém que está no intrafísico. Então, na realidade, não precisa realmente dessa questão de ser espírita. Um amparador é aquele que vai amparar de uma forma lúcida, cosmoética, né? Porque a gente aborda muito em nossos cursos essa diferenciação. Eu não vou entrar um pouco, mas eu só vou assim, lançar para vocês, de um assediador, um guia cego e um amparador. Então fica aí para você dar uma pesquisada ou vir para os cursos para a gente aprofundar um pouco mais. Fica o convite aí, tá, Sueli? Muito obrigado pela pergunta.
Só mais uma dica para a Sueli. Tá? Hoje, Sueli, a gente às vezes é amparada, né? Temos um amparador extrafísico. Amanhã, nós podemos ser o amparador dessa consciência. Hoje, a nossa mãe, ou irmã, ou pai, ou irmão, é um amparador. Amanhã, pode ser que sejamos nós, entende? Há uma troca, independe de religião, credo, raça, não é isso que conta. Conta a intenção de assistência, isso que conta, tá?
Legal. A Marta está perguntando aqui também, posso exteriorizar energias para dessomado fora da TENEPS? Qual a intenção realmente, Marta? Será que essa pessoa ela ainda está no extrafísico ou ela já ressomou? Então, assim, precisa de fazer uma leitura melhor. Eu acho assim, que a boa intenção técnica é sempre bacana, mas quando a gente, nesse curso de assistenciologia, a gente tem uma aula também, que é uma aula de dessomatologia, que a gente vai abordar em relação a essas questões mesmo, esse treinamento para dessoma, né? Porque nós estamos vivendo esse momento de pandemia. Então, imagina só, o extrafísico está assim, vamos imaginar aí o que a história nos traz da Segunda Guerra Mundial. Então, aquela coisa toda que estava aqui no intrafísico, aquelas mortes em massa, e como que você percebe que está o extrafísico nesse momento? Então, hoje nós estamos vivenciando assim, agora com lucidez no intrafísico, realmente o que está acontecendo no extrafísico. Então, quando a gente começa a fazer um trabalho assim, mais assistencial, um trabalho mais por atacado, a gente percebe realmente que o extrafísico está precisando mesmo de qualificação, está precisando de pessoas mais assistenciais, igual nós que estamos participando dessa live, né? Poderíamos estar fazendo outras coisas, mas estamos aqui bem focados nisso aí, tá? Aqui o interessante aqui, ó, a Tânia faz uma pergunta bem bacana. Acham que com 65 anos ainda tenho tempo de fazer esse tipo de caridade aos nossos irmãos? Vou deixar com você, Eva.
Ô, Tânia, sempre há tempo. Deixa eu te contar uma história muito antiga que eu escutei na projeciologia. um professor foi lá para o norte, nordeste, foi dar aula de projeciologia. E havia um senhor que todo mundo falava dele, né? Que ele tinha um jeito diferente de ser, tá? Que ele sempre se voltou mais, que quando conheceu a projeciologia, se achou com as ideias da projeciologia. Mas, por causa da família, não queria, N situações, né, não importa o quê, ele não conseguiu fazer isso. E era uma das coisas que mais perturbava ele. E ele já estava no leito para a morte, 90 e poucos anos. E esse nosso colega, levaram ele lá, nosso colega foi lá, é uma coisa que os professores não fazem, é isso. E esse nosso colega foi, falou com esse senhor que já tinha 90 e poucos anos, e ele disse assim, estou decepcionado porque eu nunca consegui fazer o que eu quis, que eu gostaria de fazer, que era estar com essas ideias, escrevendo, lendo, fazendo, porque ele tinha esse experimento parapsíquicos. Aí o professor responde para ele o seguinte, sempre é o recomeço, porque o que acontece, Tânia? A gente hoje, tu tem 65, é jovem demais, pode inclusive dar aula, se preparar para ser tenepsista, se preparar para fazer assistência, e já deve estar fazendo alguma assistência pela pergunta que tu faz, né? Porque o que acontece? No intrafísico, tu não faz assistência para os familiares, para o grupo karma? Como é que é essa situação? Será que a gente precisa ter idade? Veja bem, olha, se você pensa que a gente morre e acaba tudo, continua. A gente continua extrafisicamente. Essa é a realidade. Então, se você começar hoje, com certeza vai dar muito tempo ainda de fazer muita coisa. Esse senhor que o professor esclareceu ele a respeito de muitas coisas, dúvidas que ele tinha, ele entendeu, entende? Que ele, quando ele dessomasse, que ele morreu logo em seguida, ele já estaria diferente. Porque ele entendeu o processo todo. O processo de perdoar a família. Então, já foi um recomeço. Provavelmente, na próxima vida dele, ele já venha acordado, vamos falar assim, acordado. Por exemplo, eu fui acordar para a Conscienciologia, eu tinha 50 e poucos anos, tá? 40, vamos dizer assim, 40. Já estou um bocado de tempo, né? Mas tu entende, Tânia, que isso é possível? Claro que é. Sempre é tempo. Para tudo é tempo. Mudança é possível o tempo inteiro. Acho que é isso, né, professor Max?
É isso aí. Não tem tempo para assistência. Ô, Tânia, se a gente pensar assim de uma forma multidimensional, nunca... O tempo a gente tem que aproveitar em todos os momentos. A gente tem que ser assistencial. A gente tem que trazer isso na veia mesmo. Tem que ser um valor para todos nós. E dentro disso aí, ó, só para a gente contextualizar aqui, Stênio fala aqui da seguinte maneira. Em relação ao trabalho, estou desfocado da Proex. Em ter prisões, grupo kármicas, fui informado em uma projeção semilúcida, já iniciei atitudes para a mudança do emprego. Bacana, Stênio, quando você começa assim, a acessar o extrafísico e tem essa lucidez, então isso é muito importante. Agora, só você realmente vai poder mudar. Tá? A gente não pode assim, tá fazendo nenhuma sugestão, nenhum direcionamento, porque nós trabalhamos com esse princípio da descrença que está bem aqui atrás de mim. Tá? Então, assim, leva realmente, coloca esse foco seu realmente aí, aplica uma técnica, coloca isso como um alvo mental e vai para o extrafísico pedir aos seus amparadores, aí, o evoluciólogo do seu grupo karma, para que possa realmente direcionar você, te dar mais lucidez nesse fluxo da sua Proex, e assim, com certeza você vai conseguir abrir aí um novo trabalho, um emprego mais sadio, para você realmente entrar nesse fluxo realmente que você quer ir. Mas muito bom a sua experiência, tá? Aqui tem uma pergunta aqui legal também, uma experiência da Gisele, né? Eu sinto desacoplar como um chiclete, grudento, mas fixo presa pela cabeça e de cabeça para baixo. Normalmente, sinto muito nervoso e uma falta de ar e retorno. Bom, a gente tem aí uma técnica, né, dentro desses cursos aí que fala sobre essa questão aí. Quer falar, professora Eva?
Eu posso falar da minha experiência, tá, Marcos?
Vai lá, vai lá, vai lá.
Então, uma coisa que me incomodava, tá, Gisele? Eu desacoplava e ficava grudada pela cabeça, que nem você está falando, ficava presa. E eu pensava comigo, o que eu posso fazer? Algumas vezes eu entrava em catalepsia, em decorrência disso. Mas, com o tempo, eu fui percebendo, ou o Amparo me soprava algumas ideias no meu ouvido, no meu para-ouvido. Te acalma, te serena, trabalha energia para sair fora. Era isso que eu escutava. Eu disse, mas como é que eu vou trabalhar energia só na cabeça? Só na cabeça, sabe? Então, eu comecei a sair com mais facilidade, mas levei um tempo. Porque o que acontecia, na maioria das vezes, Gisele? Quando eu saía fora do corpo, voltava abruptamente, ficava em catalepsia, que eu não conseguia me mexer, e aí eu aprendi que eu poderia, nesse momento em catalepsia, ficar preso no corpo, que à medida que eu soltasse a minha musculatura, né, eu poderia sair numa projeção luz, só que eu ficava grudada pela cabeça. Por quê? Porque também a gente tem que ter relaxamento mental, entende? E isso é sério, porque muitos de nós não saímos em uma projeção lúcida porque a gente fica o tempo inteiro pensando no processo. Não, é o processo de descolamento, é natural. Quando tu afrouxa a musculatura do soma, naturalmente tu sai fora do corpo, entende? E não precisa se preocupar. Porque quando tu se preocupa com a falta de ar, tu entende que o outro veículo que nós vamos interagir extrafisicamente não precisa respirar? E que quem precisa respirar é o soma? Isso é interessante se pensar. Agora, te dou uma técnica. Trabalho o EV intensamente. Lê nos livros que tem aí sobre o EV. Vem fazer os cursos com a gente. E procura sair numa projeção consciente através do estado vibracional. Ele é mais intenso, é mais abrupto, mas você vai ter uma experiência inteira. Não sei se o Marcos tem alguma experiência que gostaria de falar, Marcos?
Sim, é interessante, Gisele, essa colocação sua, que você já sente você desacoplando. Então, isso aí já é um grande passo, entendeu? Porque a maior parte das pessoas, elas adormecem e não sente realmente essa questão, né? Então, assim, você treinando essas técnicas é o sonho de consumo de todo projetor. É aquela projeção de consciência contínua, é que você deita, faz o relaxamento, aí você começa a sair, tem a percepção, entra nessa camada realmente da paratroposfera, vai para uma comunidade extrafísica ou mais avançada, ou mais a nível de baratrosfera, que tem muita similitude aí com o nosso lar, o umbral, né? E daí a pouco você faz o trabalho no extrafísico, tem lucidez, aí você retorna para o corpo com lucidez, e quando você chega ali, você já consegue rememorar tudo aquilo, anota suas experiências. Então, assim, esse é o sonho de consumo. Mas eu acredito que você está no fluxo aí. É isso mesmo. Parabéns por essas percepções. E o estado vibracional, essa técnica que nós falamos no início, vai propiciar você, né, proporcionar aí esse desacoplar com mais rapidez e mais lucidez também. E dentro disso aí, Graciane está falando aqui, ó. A população do extrafísico é muito maior do que no intrafísico, então podemos supor que há muito trabalho de amparo a ser feito, é correto? Graciane, esse trabalho é tanto feito no extrafísico como no intrafísico, então nós podemos ser amparadores, nós podemos modificar os ambientes onde que a gente adentra o tempo todo. Então vamos pensar assim, vamos viver de uma forma multidimensional. Então, eu vou entrar aqui no supermercado, eu vou começar a trabalhar minhas energias, eu vou perceber a entrada em minha psicosfera de alguma consciência patológica, eu vou começar a trabalhar através dos meus pensenes ali, ora eu vou encaminhar para o extrafísico essa consciência para ser atendida por um grupo de amparadores, ora essa consciência vai ali para a minha TENEPS, eu vou ter lucidez realmente no atendimento da TENEPS. Então, assim, são várias formas de assistência. Mas o importante é deixar aquele ambiente mais homeostático, mais positivo do que nós encontramos. Então, assim, o extrafísico tem mais consciência, sim, tem um trabalho mais ostensivo, mas quanto de nós não temos lucidez para esse trabalho no extrafísico. Então, vamos treinando aqui no intrafísico, vamos aplicando técnicas, vamos tendo isso como foco, para que possamos desenvolver, sim, essa questão parapsíquica. Odália está perguntando aqui, ó, o amparador faz parte de uma organização extrafísica já existente, de um comando maior? Não é exclusivo da Conscienciologia? Isso já é mesmo do planejamento da consciência do todo? Quer falar, professora Eva?
Posso falar, sim. Odália, o processo do amparador, ele é uma consciência que tem uma visão de conjunto melhor que nós, tá? Porque ele já dessomou, ele já passou pelo processo que nós hoje estamos passando, se qualificou no papel de ser um amparador de algumas consciências, entende? Esse amparador, provavelmente, ele tem afinidade com cada um de nós, entende? Ele não é que faça parte de uma organização, está no extrafísico, porque quando a gente vem para o intrafísico, quando a gente ressoma, quando a gente nasce em uma família, lá no grupo karma, algumas consciências, né, vêm com um determinado programação de vida, e essa programação lhe permite ter um amparador. Muitas consciências não têm amparador, Odália. Já começa por aí. Então, esse amparador, ele tem uma visão de conjunto maior, por estar extrafisicamente, consegue visualizar, né? E ele consegue nos amparar e nos auxiliar. Mas, muitas vezes, a gente sequer percebe a presença do amparador, sequer leva em conta, às vezes, as ideias, né? Porque o amparador não é aquele que vai dizer assim: Odália, ó, o caminho correto é esse. Ó, Odália, o emprego certo é esse. Se alguém fizer isso, cai fora, porque isso não é um amparador. O amparador é aquela consciência que vai te permitir você escolher o seu caminho, escolher a sua vida, entende? E daí sim, vai contigo. Caso contrário, não, tá? Mais ou menos isso, né, professor Marcos?
É isso mesmo, professora. Foi bem colocado. Nós temos aqui uma pergunta do José Péricles. Quer dizer que quando eu morrer, posso ser um amparador? Na realidade, José, você pode ser amparador aqui no intrafísico, não precisa de dessomar, de morrer para ser amparador. Então, assim, quando nós falamos dessa questão aí de série X, né? Ora eu estou no extrafísico amparando, ora eu estou no intrafísico, mas assim, não perca tempo, começa a ser amparador agora, nesse momento, da sua família, das pessoas do seu trabalho, das pessoas do seu convívio. Então, eu acho que a gente tem que ter realmente na veia aí essa questão de amparo, de assistência. Isso é um valor, tá? Então, parabéns aí por essa pergunta. Foi muito
interessante. Posso colocar uma coisa para o José? Deve. José, eu acho interessante porque, na realidade, nós todos, né? Enquanto nós viemos para o intrafísico, nós estamos treinando a sermos amparadores. Pensa, né? Se a gente tem um filho, se a gente tem uma companheira, um companheiro, né? O curso Assistenciologia nos traz isso muito bem definido quando fala o seguinte: você quer ser assistente ou você quer ser assistido? O que que significa ser assistente? Eu estou treinando para ser amparador, intrafisicamente, através das técnicas, né? Por que que se fala mais ainda uma coisa super interessante? Acho que o Marcos vai concordar. Que a gente tem que ter 1% de teoria, 99% de prática. E onde a gente aprende a prática, José? É aqui, entende? A gente pode até ir fazer alguns cursos extrafisicamente, assistir cursos, vamos dizer, mais dinâmicos, mas aonde que tu vai aplicar esse curso? É aqui, no intrafísico. Então, tu aprende a ser amparador para depois amparar, às vezes, as mesmas consciências que tu está vivendo aqui, ou aquele amparador que está te dando amparo agora. Mais ou menos isso.
É isso mesmo, professora Eva, muito bem a colocação. Nós já estamos chegando no final de nossa live, eu quero agradecer vocês pela oportunidade dessa troca de experiências, esse debate. Quero convidar todos vocês para acessar aí o site do IPC. Nossos cursos estão postados no site, né? E convidar também vocês aí para este curso que eu vou estar como professor, que é o Assistenciologia, que começa agora na segunda-feira, 17 de maio, e é segundas e quartas-feiras. Então, esse curso ele é embasado nesse momento que nós estamos atuando agora, nesse momento da reurbanização extrafísica. Então, assim, é um curso bem bacana, quem tem aí o viés da assistência, que eu acredito que todos vocês têm isso aí. Então, de minha parte, muito obrigado a vocês por esse debate. Foi muito rico para todos nós.
Também agradeço, Marcos, agradeço a oportunidade de estar aqui e penso que todos nós temos condições de sermos melhor do que nós somos, né? O momento que nós nos decidimos fazer assistência é um papel super importante para cada um de nós, então vamos seguir em frente, porque o que está acontecendo com a pandemia, precisa-se de muita assistência, precisam de nós, precisam das nossas energias, então nós precisamos ser atuantes nisso, ok? Boa noite, uma boa semana, boas projeções, bons experimentos!